O universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do Mineiro. A Voz do Mineiro. Programa radiofônico da inteira responsabilidade da Indiama, onde retratamos o dia-a-dia do mineiro. Aqui você acompanha informações educativas e culturais. A Voz do Mineiro.
Viva, saudações diamantíferas, audiência da Sintonia Diamante. Já está no ar a 33ª edição do programa Voz do Mineiro, referente ao dia 24 de março de 2021, na ressaca, claro, do Dia da Libertação da África Austral. Espaço da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos Mineiro, Katoka, Luinga e Luache. O nosso objetivo é radiografar a realidade atual das empresas diamantíferas que operam na Lunda Sul, desde os projetos de responsabilidade social junto das comunidades e o dia-a-dia dos trabalhadores. Olhamos para os tópicos da presente edição. Indiama EP prevê acabar com a atividade de garimpo e a produção artesanal de diamantes em Angola. Diretora do Gabinete do Presidente de Gerência da Sociedade Mineira de Katoka, feliz com a aposta do género feminino em cargos de destaque naquela empresa. Setor dos diamantes registra melhoria no processo de renovação, apesar dos constrangimentos da Covid-19. Da página cultural, músicos da Lunda Sul clamam por apoios.
O universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do Mineiro.
Sérgio Sapalo Armando assegura técnica e montagem, reportagem e realização do Nikelson Dias e Constantino Luame, supervisão da Direção de Comunicação e Marketing da Indiama. A apresentação é da Jane Ferreira Lingueno. Já sabe dos títulos e a equipa de trabalho, passamos para a nossa saudação musical.
Guata guata,
mulena
tejie, tasa chogwe, guata guata,
mulena tejie,
evangongo,
gawia wia,
evangongo,
gawia wia,
evatu, mene mati singe liana, anangana mati yava liana, reina costa buba, mshamkande,
iwa mwana mkwenu, watoke sa shavi za mzuo. Madi la mama shavi masawa. Kasoko nidi ya shavi. Enadi diya yisi hindi mzuo lieni mbidi. Ama shavi chuma changwanza. Ya majitonguna.
Thank you.
No âmbito do programa de responsabilidade social, Indiama nas comunidades.
Ora, Agora já são 10 horas e 20 minutos. Lembrando que está na companhia do programa Voz do Mineiro, da inteira responsabilidade dos projetos mineiros Catoca, Luinga e Luache. Onde quer que esteja, desejamos uma jornada de êxitos ao nosso lado e claro. Confira a seguir as notícias da sala de imprensa com Constantino Luam. Saudações diamantíferas.
Jane, ouvintes do espaço A Voz de Mineiro. Sala de imprensa, hoje destacamos o setor dos diamantes registra melhorias. O setor diamantífero nacional está a registrar melhorias no seu processo de renovação, apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19 que está a assolar o planeta. A constatação foi feita recentemente por um grupo de jornalistas da cadeia televisiva Euronews, que fez reportagens nos principais projetos mineiros da empresa diamantífera nacional, a Indiama. Segundo a Euronews, o setor dos diamantes no país está a desenvolver-se e serve de um forte estímulo para a economia nacional, o que beneficia a sociedade angolana. Além de visita às minas de diamantes, a Euronews esteve também aqui na província do Lundo Sul, onde há um grande investimento importante no ramo dos diamantes no local. Os jornalistas tomaram contacto com as obras em curso do Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurinho. O polo prevê o uso de fontes de energia renováveis e tem como missão reunir todas as empresas públicas e privadas com o objetivo de estimular o crescimento económico e tirar proveito do potencial do setor. O presidente do Conselho de Administração da Indiama, E.P. Ganga Júnior, disse que o polo se insere num esforço de aumento da cadeia de valor dos diamantes. Angola era basicamente um país produtor e exportador de diamantes brutos, mas com a criação do polo vai-se acrescentar valor para fazer lapidação localmente e com a meta fixada nos próximos tempos de transformar cerca de 20% dos nossos diamantes, garantiu Ganga Júnior. O diamante é a segunda maior fonte de riqueza do país. Angola é tida como o sexto produtor de diamantes da escala mundial e o terceiro do continente berço da humanidade. Sala de imprensa hoje, minha caríssima Jane Ferreira Lingueno e ouvintes do Espaço A Voz do Mineiro, colocamos ponto final, destacamos o setor dos diamantes registra melhorias. Saudações diamantíferas.
Saudações, jornalista Constantino Luam, e o retrato da sala de imprensa. Faltando 7 dias para o termo do mês dedicado à mulher, continuamos com a série de entrevistas a esta franja da sociedade colocadas em várias áreas do setor diamantífero. Desta feita, retomamos a entrevista concedida por uma mulher com um longo percurso de várias experiências de trabalho na sociedade mineira de Catoca, sendo uma referência entre outras mulheres naquele projeto mineiro. Atual diretora do gabinete do presidente de gerência da Sociedade Mineira de Catoca, engenheira Ingrácia Soito João, diz que a instituição nos últimos tempos tem apostado no género feminino e tem incentivado as mulheres a fazerem carreira de forma honesta.
Esta direção apostou muito no setor feminino, tem incentivado as mulheres a fazerem carreira de forma honesta, ética, não se deixarem aliciar, porque temos que ter um trabalho no sentido de dizer às mulheres: venham trabalhar, desempenhem os vossos papéis como mulheres sérias, honestas, éticas, profissionais, porque ainda se sentia aí há um tempo atrás que algumas mulheres achavam que o fato de ser apenas mulher de um engenheiro era suficiente. Hoje o pensamento já é diferente. E muito porque também nós temos mesmo um grupo de mulheres onde vamos falando entre nós mulheres. Lutar para fazer carreira sem ter que passar por cima de ninguém, respeitando tudo e todos, incluindo nessa nossa luta os homens. Para dizer que as mulheres hoje em Catoca já começam a ter mais esperança, porque antes achavam que era apenas conversa. Começam a ter mais esperança. Infelizmente, neste mês de março, mais algumas poucas mulheres assumiram alguns cargos de responsabilidade que tinham na empresa, de liderança, coincidentemente com o Março Mulher, E essas pessoas, algumas delas até diziam, por que eu? Nunca pensei que fosse assim tão cedo. Não é cedo. Para começar nunca é cedo, nem nunca é tarde. Então, Catoca hoje olha para a mulher. E temos que ser nós, mulheres, a continuarmos a fazer aquele papel de mãe, de educadora, de sensibilizadora. Porque o homem, por natureza, olha sempre só para o fator econômico. Olha mais para o fator econômico. E a mulher já associa o fator econômico ao fator humano. Então, precisamos mesmo de mulheres nas minas, no setor mineiro, nas empresas, para apostar na capacitação da mulher. Não apenas por ali à frente com um cargo, mas vamos capacitar essa pessoa para que amanhã possa alcançar aquele objetivo preconizado. E falando um pouco da minha realidade ao longo da pandemia, eu vou falar de mim e do que tenho falado com as outras mulheres. Quero dizer que, por exemplo, nós, as mulheres de Catoca, fruto da pandemia, a maioria ficou em casa porque é mãe de menor. Então faziam parte do grupo de risco. E as pessoas começaram, as senhoras começaram a sentir-se cansadas por estarem em casa apenas a lidar com a casa. E muitas começaram a manifestar. Mas porque nós também já tínhamos um grupo no WhatsApp, então fomos falando, fomos trocando impressões. Muito também porque eu, todas as mulheres do grupo que fazem parte da direção, então foram apresentando preocupações, inclusive até propostas. E percebemos que tínhamos que fazer algo mais para não ficarmos apenas viradas para o nosso umbigo. Daí o grupo de mulheres disse, olha, o que nós podemos fazer para ajudar as famílias desfavorecidas? Vemos muita criança na rua, muita mulher na rua, porque muitas delas perderam o emprego, eram domésticas, e estão sem emprego, precisam de continuar a alimentar as suas famílias. O que é que nós podemos fazer? Vamos fazer doações. Ok, mas nós não podemos sair de casa. A empresa até deixou, dispensou as pessoas para manterem-se isoladas, em quarentena, mas não podemos nos movimentar muito, não podemos andar pelas lojas, não podemos ter contato com as pessoas, isso logo no princípio. E fomos, pusemos as cabeças a funcionar, ou já podemos pagar, por exemplo, uma loja onde nós dizemos que tá, precisamos de 5 cestas básicas. Eles fazem, nós pagamos, eles vão fazer a entrega no sítio para depois fazer a distribuição. Este é um papel, quero dizer que acredito que poucos homens pensaram nisso. Não estou a falar de Catoca, estou a falar no geral, no mundo. Foram mulheres que começaram a pensar em outras mulheres, em outras famílias. E nas famílias temos homens, temos mulheres. Há mulheres hoje que são pai e mãe. Há mulheres que são aquelas que levam um rendimento para casa. E temos lá o marido também à espera, porque infelizmente não tem emprego ou coisa parecida. Então, para dizer que este movimento que as mulheres estão a fazer, quando nós fazemos, não pensamos apenas nas mulheres, mas pensamos nas famílias, na sociedade. Também posso dizer que as mulheres, mais uma vez, conseguiram ver a importância que às vezes, se calhar, não dávamos às nossas empregadas domésticas, aos nossos motoristas, porque para nós termos estabilidade no serviço, alguém para fazer aquilo que, segundo a palavra, é tarefa da mulher ou tarefa do homem. Então, aprendemos também a valorizar mais as nossas empregadas. Assim como ensinou-nos também a gerir melhor a nossa economia, as nossas finanças familiares. Então, a pandemia não trouxe só desgraças, mas também trouxe coisas boas. A minha mais importante foi que Deus está acima de tudo. Não há aqui nada nem ninguém. E a pandemia mostrou-me que todo mundo vergou-se diante da pandemia.
Diretora do Gabinete do Projeto do Presidente de Gerência da Sociedade Mineira de Catoca, engenheira Ingrácia Soito João, feliz com a aposta do projeto mineiro relativamente ao género feminino em cargos de destaque.
A Voz do Mineiro. Programa radiofónico da inteira responsabilidade da Indiama, onde retratamos o dia-a-dia do mineiro. Aqui você acompanha informações educativas e culturais. A Voz do Mineiro.
Presidente do Conselho de Administração da INDIAMEP, José Manuel Ganga Júnior, garante que nos próximos tempos, num período não superior a 2 anos, prevê-se acabar por definitivo a atividade de garimpo e a extração artesanal de diamantes em Angola. Por outro lado, aquele responsável assegura ainda que a INDIAMA e a Direção Nacional de Recursos Minerais estão a trabalhar no sentido de dar-se a volta a esta prática.
De facto, as coisas ainda não estão muito claras, né? E muito bem separadas entre o que é efetivamente a exploração artesanal, o que é semi-industrial. De facto, é uma realidade que ainda subsiste e nós pensamos que nos próximos tempos, num período superior a 2 anos, pensamos não ter mais, essa é a nossa opinião, pelo menos, não ter mais garimpo, não ter produção artesanal.
Daqui a 2 anos, dois.
É, portanto, quem quiser se dedicar à atividade mineira tem que ir mesmo pela produção industrial ou pelo menos...
Mas é inevitável que haja produção artesanal.
Sim, não fomentada e para nós efetivamente não é bom o garimpo, a produção artesanal.
Será
não...
residual na sua perspectiva?
Tem que ser e trabalhando numa perspectiva de eliminá-la mesmo. Acreditamos que devem existir várias entidades, que exista uma pequena produção, as minas de pequena escala, etc., mas não o garimpo. E hoje, do ponto de vista estatístico, ela é de facto bastante residual.
É residual.
Embora nós pensamos que alguma coisa está fora dos canais oficiais de comercialização, que para o caso do semi-industrial e da exploração artesanal, a única entidade que deve comprar esses diamantes é a Sodiam. E pelos volumes que temos estado a assistir, em termos de comercialização, são
pelos
de facto
vistos contornam
poucos.
Contornam o mecanismo
que sim.
Exatamente
tudo aponta
e fazem comercialização
exatamente.
Fora.
Exatamente. De modo que é um trabalho que está em curso, né? Estamos neste momento a trabalhar em Diama, a própria agência, a Direção Nacional dos Recursos Minerais, numa reavaliação disto tudo, no sentido de darmos a volta.
José Manuel Ganga Júnior diz que atualmente são controladas 260 cooperativas de diamantes em Angola e a maior parte não satisfaz com os anseios.
17, quando assumimos este Conselho de Administração e a nova gestão do setor de recursos minerais assumiu, nós encontramos 750 cooperativas. 750. A confusão era generalizada. Guerreavam-se entre si, as áreas sobrepostas entre eles, enfim. Pensámos mesmo que devíamos até eliminar com tudo, proibindo pura e simplesmente, mas tivemos a ver a abrangência, vimos que não seria o melhor caminho. Então o que fizemos foi basicamente ver quem chegou primeiro, quem deu a primeira entrada dos documentos. Foi o único critério, não tivemos mais nenhum critério recomendável, digamos assim, e selecionamos estas 260. E demos efetivamente um prazo no sentido de se organizarem.
E como é que elas se têm importado em relação a isso?
Olha, devo dizer-lhe que praticamente não estarão a funcionar hoje mais que 20, né? A quem se compra a produção, a quem se controla efetivamente. Portanto, a maior parte não está
mas interessante,
não está
digamos,
tem arroz,
tem identidade, portanto, não estando
sim,
a produzir,
tem,
não faz não sentido.
Tem, exatamente, por isso é que nós vamos ter que resolver este problema. E muito poucas estão a produzir. Também há boas notícias no meio disso tudo, que pelo menos 4 estão a seguir exatamente os preceitos que nós definimos e estão em condições, nós esperamos que este ano ainda consigamos converter 4 dessas empresas ou tipo cooperativas já em empresas. Né? Já fizeram prospeção, têm estado
pequena escala,
a respeitar.
Portanto,
exatamente, mas como empresa, com regras para lidar com as pessoas, com contratos de trabalho, pagando impostos, respeitando a gestão ambiental. Portanto, há também bons exemplos e vamos fazer tudo no sentido de esses maus exemplos ou quem não está a proceder de forma correta, que também siga o mesmo caminho ou então não teremos outra solução senão retirar as licenças. Né?
Era o presidente do Conselho de Administração da INDIAMEP, José Manuel Ganga Júnior. Passamos agora para o segundo momento musical.
Comunidades. No âmbito do programa de responsabilidade social, Indiama nas comunidades.
Ora, renovados votos de muito bom dia para si que está ligado à Sintonia Diamante, que está a dar-lhe a ouvir a Voz do Mineiro, um espaço da responsabilidade da Indiama e dos projetos mineiros Catoca, Luinga e Luache. A trabalhadora da Sociedade Mineira de Catoca, Catarina Maís Domingos da Cruz, do Departamento de Topografia e Geodosia, com 2 anos de casa, é a nossa convidada do espaço Figura da Semana. Fala da sua trajetória na empresa.
Domingos da Cruz, sou engenheira topógrafa para o Departamento de Topografia e Geodesia e estou a trabalhar para a mina do Catoca aproximadamente 2 anos. Fizemos o levantamento, auxiliamos o trabalho dos engenheiros de minas e geólogos e mesmo trabalhos de terraplanagem, isto é uma parte. Em palavras miúdas, é tiramos do terreno e passamos para o papel. Temos uma forma geométrica, temos o terreno, a área, tal como ela está, com as suas formas e dimensões. Vamos representar o que temos na superfície da Terra, as suas formas, as dimensões, vamos representar tudo isto num papel. Os fins deste papel, que nós chamamos plano, são variados. Então é isso que nós fizemos, com a ajuda dos nossos aparelhos, claro. Podemos dizer um bocadinho de fiscalização. Nós temos um plano, definimos um plano. Cada início do mês, cada ano, há um plano a ser guisado. Então, o que é que acontece? Nós vamos verificar se esse plano está, o plano está a ser seguido. Se houve mudança de plano, também nós verificamos isso e implantamos isso nos nossos mapas. Esta é uma das funções, a outra função é o cálculo do volume, muito importante, a outra a detonação dos blocos, volume de estéreo, volume do minério. E também, muito importante, é ajudarmos a calcular a vida de uma mina, que é bastante importante, porque a maneira como nós vamos minar, como estamos a extrair, determina muito a vida de uma mina. Então, também é uma parte do nosso trabalho, porque ele está a fazer uma estrada e essa estrada, acontece muitas vezes, o que é que acontece? Temos uns certos desníveis naquela estrada. Quem auxiliou? Ele não pode pegar simplesmente e decidir, vou fazer a estrada. Existem cotas que têm que ser tiradas. Por vezes, eu vou dar um exemplo prático. Temos o projeto de uma estrada. O que é que nós temos naquela estrada? Temos uma montanha. Por vezes, temos um vale. E, um exemplo mais concreto, temos barragens. Barragens que obrigam a mudança do rio. Isso tudo nós temos que acompanhar, nós temos que determinar. A montanha está ali, desculpa os camaradas do ambiente, nós vamos ter que detonar. Temos um vale, a estrada vai passar por aí, temos que entulhar. Como vamos entulhar? Isso tudo é determinado por nós. E mesmo depois da estrada estar feita, nós temos que ir novamente fazer um levantamento. Por quê? Temos uma cota. Depois do pessoal da massa mineira fazer isso, nós vamos ter que levantar para ver se está de acordo. Há situações que a olho nu, damos logo conta, mas há situações que não. A olho nu nós podemos olhar, a pessoa normal olha e diz, olha, está perfeito. Depois de um certo tempo, vai dar conta que não está perfeito. Então nós auxiliamos. Karina é uma mulher que reage com o ambiente onde está. Para cada reação tens uma ação. Então é assim que eu sou. O meu trabalho, quando eu iniciei o meu curso, não era o meu primeiro amor. Graças a Deus, ao longo do caminho fui tendo pessoas, exemplos, em inglês chamamos role models. E vi mulheres que também estão nesta carreira, que começaram, deram-se bem. Então é por ali. Mas sou uma pessoa simples, sou humilde e eu tenho uma filosofia. O que tu mostrares e o que tu me deres é aí onde entra a terceira lei de Newton. É o que tu vais receber. Eu sou muito tolerante e as pessoas às vezes têm a tendência de confundir a nossa tolerância, a nossa humildade. Tendem a aproveitar-se aí onde é que entra a terceira lei de Newton. Eu fiz um Instituto Médio Nacional de Petróleos, curso de Geologia em Minas. Quando fui para a África do Sul para fazer o superior, o primeiro amor foi Engenharia Química. E não deu certo e fui até o que nós chamamos cluster, núcleo da Faculdade de Minas, que é composto por quatro cursos. Tínhamos o curso de mina, metalurgia, engenharia metalúrgica e topografia, geologia e topografia. A engenharia metalúrgica e a metalurgia estavam num só, então tínhamos minas, geologia, metalurgia e topografia. Tínhamos esse leque de opções. Eu fiz geologia e aquele momento para mim eu disse, não, geologia é muita teoria. Geólogos têm um ser deles próprio. Mina tem a ver muito com turnos. O que me pareceu simples é topografia. Não foi exatamente aquela coisa de dizer eu amo a topografia, como às vezes nós vemos, estamos a partir do médio, temos esse amor. Não, eu amo a topografia. E no primeiro ano vim para aqui para fazer o meu estágio e foi um desastre o meu primeiro estágio. Quando fui para a África do Sul para fazer o segundo estágio, ali começou a crescer já o amor. Porque encontrei pessoas que estão nesta profissão há anos, pessoas que amam e foram passando este amor.
Figura da semana, Catarina Maiz Domingos da Cruz, topógrafa do Departamento de Topografia e Geodesia, trabalhadora da Sociedade Mineira de Catoca. Músicos da Alunda Sul clamam por apoios, uma matéria que vai acompanhar na voz do jornalista Constantino Luana.
Bom dia, Matífaras. Mais uma vez, assim, minha caríssima Jane e ouvintes do espaço A Voz do Mineiro, presente para a página cultural. O músico angolano Bimxô revelou hoje aqui em Saurimo que está a trabalhar para colocar no mercado o segundo trabalho discográfico titulado Asokojamina Kwazanga. Em declarações ao microfone A Voz do Mineiro, o artista clama por apoios para a gravação do segundo CD que está a ser preparado e terá 8 músicas cantadas em tchokwe e português, prognosticando a sua masterização na África do Sul. O disco tem a participação de Kunanga, Cabedal, Namanyonga e Mwana Ruiz. incentivo ao resgate de valores morais e éticos, amor ao próximo, reconciliação nacional, mudança de atitude, respeito perante os mais velhos e as autoridades, bem como o incentivo aos jovens para se dedicar aos estudos para, consequentemente, atingirem os seus objetivos. Constam várias mensagens para mudança de atitude, principalmente da camada mais ativa da sociedade.
A minha carreira musical começou como bailarino. Sim, já passei numa escola de dança e depois passei a dançar com a famosa cantora Nyaka Tolo. Por aí comecei a escrever minhas músicas. Com aquela experiência que ela me passava, comecei a escrever minhas músicas. E em 2005 tiro minha primeira música. Então, aqui fala da juventude, tinha que estudar, porque os mais velhos já estão cansados, nós que seríamos substituto. Depois, quando chegou em 2012, tirei meu primeiro disco, que é patrocinado pelo empresário Santos Bicuco. Esse disco foi gravado na Sote, pronto. Um disco que custou muito caro e mesmo de agradecer o Santos Bicuco. E pronto, até agora eu trabalho para o novo disco, já temos todas as músicas gravadas, já temos alguns vídeos também gravados. O que falta é o patrocínio para tirar esse disco. E vejo que o país ou o mundo vive um momento muito difícil e nós músicos não estamos a ver como mesmo fazer isto. Então pronto. Sabemos que vocês aqui, a Rádio Onda Sul, é que promove o músico e graças a vocês podem passar as mensagens, quem ouvir e pode apoiar.
Está a preparar a segunda obra discográfica?
Sim, já está a se preparar e até onde saiu a música que está a tocar muito, que fala de Covid-19, pronto. E aquela música de Covid-19 que foi a última do... nas músicas todas que foram gravadas. Nesse momento só metemos aquela na rádio a ser promovido e também para alertar as pessoas que devemos nos cuidar para esta pandemia não pode nos assolar. Tem várias mesmo, mas só que essa é que meti em promoção.
Bimbi, qual é a sua maior ambição no mundo da música?
Pronto, a minha maior ambição no mundo da música é levar mais além a nossa cultura. Porque sabemos que a cultura fortalece a nação. E sabemos que a nossa cultura tchokwe é mesmo muito forte. Apesar que as culturas são diferentes, mas a nossa é uma cultura muito, muito forte. A minha missão é de levar, estender, e todo mundo ver, não, o povo do mundo tchokwe sabe cantar e sabe dançar. E também não é só isso, é também passar... Pronto, né? Tá vindo nova geração. Também sou da nova geração, mas tem outros que estão a seguir para eles ensinarem, porque geralmente eu desde já gosto de trabalhar com as crianças. Se não vê bem, a maioria dos meus bailarinos são as crianças. E temos alguns já estão a cantar. Esse aqui é o meu maior ambição, é ensinar e a mostrar o que eu faço.
Qual é a tua fonte de inspiração?
Pronto, minha fonte de inspiração aqui no leste. Aqui no leste eu pronto, me inspiro mais no Bob Camará. Mas agora a nível de Angola eu gosto muito do Yuri da Cunha. E a posição dele é no palco. E o Nagrelha também. E são fonte de inspiração do Bimbixó.
E a nível internacional?
Pronto, internacional eu pronto. Já sou que não se encontra no mundo dos vivos. É o Like Dobe. Eu gosto muito dele, pronto, maneira dele estar no palco, maneira dele atuar, é onde que sai a minha inspiração. E até alguns dizem, oh, esse Bimbi, como é que entra assim no palco? Será droga? Assim, não sei o quê. Mas não, é aquela coisa, já estou habituado a enfrentar as pessoas, por isso que eu tenho aquela inspiração. Mas mesmo essas que eu acabei de citar, pronto, para me escapar os nomes, Fali Pupa, quando veio aqui, participei com ele no mesmo palco. O Koffi Olomide, Juna Mubafo, são músicos internacionais que eu já tive privilégio. E a nossa cantora do Cabo Verde, a Susana Lubrana, já tive com ele no mesmo palco. Alguns músicos nacionais já não se fala. É, pronto, o ano passado tive o privilégio de participar na Angola, esse concurso estava live no Cubículo, pronto, foi um momento muito marcante também para mim. Fomos quase aquele live, foi do leste, mas tive o privilégio de eu ser chamado a participar num show do Yuri da Cunha, que se realizou no dia 12 de dezembro. Um show da Zimbo, que o Yuri da Cunha organizou. Também tive o privilégio de conhecer o grupo IACA, é um grupo de renome a nível nacional, internacional. Tivemos assim troca de experiência das danças, pronto. Ensinaram-me também algumas danças do sul e eu também ensinei algumas danças do leste. Mas mesmo assim não vamos parar por aqui, vamos continuar a trabalhar, apesar que esta pandemia que está pronto, que os músicos não estão conseguindo atuar nos palcos, e neste momento creio que os músicos estamos a passar mal, principalmente os que vivem mesmo da música, não tem como. Algumas empresas grandes, como nós temos aqui Catoca, Indiama, Sodiano, eles têm que ver mesmo a situação dos músicos, em particular aqui no leste, têm que dar pelo menos alguns apoios. Porque nós aqui vivemos mesmo da música e também somos convidados, mas é nas atividades do governo. Se o governo não está a organizar nada, creio que os músicos estamos a passar mal. Por isso que eu peço mesmo a essas empresas grandes, mesmo que não ajudarem muito, mas pelo menos um bocadinho para ver que o músico, pronto, né? Que foi apoiado. Imaginemos para aqueles que não fazem nada, só depende da música, esse momento, como que estão. Não podem ir na mata também, cavar diamante é proibido. Tem que ter uma licença de legalização, uma cooperativa, algum apoio pelo Catoca, porque essas músicas, algumas músicas que vão fazer parte desse novo álbum, quem patrocinou mesmo é o Catoca. Eu me lembro em 2016 para 2017, sim, Catoca deu-me um apoio, mas fiz a gravação das músicas e alguns vídeos. Só que falta, eu estava para apresentar esse trabalho no dia que fui convidado, apesar que não se realizou, estava para apresentar esse trabalho que o Catoca tinha sido patrocinador. Mas pronto, vamos esperar. E continua também, o Catoca continua mesmo a fazer os mesmos gestos pelos músicos, e não só convidar 75% de Luanda, 25% de Luanda Sul, mas sim pode ser 25% de Luanda, 75% daqui do leste, do Luanda Sul e Moxico, porque geralmente aqui no leste não se faz sentir os músicos como Luanda. Luanda, os músicos, uma semana pode ter 5, 6 espetáculos. Aqui não, aqui no leste não. Por isso que eu venho pedir, tanto faz isso, Indiama também, tem que rever uma situação dos músicos. Convidar mesmo o músico do leste, Luanda Norte, Luanda Sul, Moxico, organizar um espetáculo, dar qualquer coisa para os músicos que possam se ajudarem com ele. Sabemos que nós aqui, sou o único patrocinador que tivemos, que ajudou os músicos aqui no leste, organizou o Santos Bicuco. E desde que o Santos Bicuco parou de patrocinar os músicos, nenhum músico até agora tira um disco. Nenhum. Pronto, o governo pode dar aquele apoio, mas não um apoio que possa tirar um álbum completo. Onde estamos a dizer do apoio, 2 milhões, 3 milhões, e sabe que o governo não pode tirar uns 5, 7 milhões e gastar num músico enquanto ainda tem coisas grandes para fazer, escola, hospital, é por aí, pronto, né? Não vamos dizer que o governo não ajuda. Para ter nos ajudado, pronto, aquele bocadinho. Mas pedimos mesmo que o Catoca, Indiama, Sodiame, porque para o nosso recurso aqui é um diamante, não tem como.
Ouvíamos o Bimbo Show, o músico que prepara a sua segunda obra discográfica e clama por apoios para a materialização deste projeto. O artista Bimbo Show nasceu a 16 de junho de 1988, começou a sua carreira nos anos 2000 no grupo coral da Igreja Pentecostal da Luanda Sul. Tem no mercado a primeira obra discográfica intitulada Vumbika Chamukweno. Jane, Esta foi a presença do Mbim Show aqui na página cultural e nós reportamos para os nossos ouvintes no espaço A Voz do Mineiro. Saudações diamantíferas.
Ao no moço tu não imbila mbunga hanga no canyame hakatutuyose mupioniza coronavírus hanji covid-19 chanambia ya kachokwe bom
mbunga tu canyame nue
coronavírus
mbunga tu canyame nue
coronavírus
asoko tu canyame nue
coronavírus
asoko tu canyame nue
coronavírus.
Matuleza yetu tuive ayikola yili yipinyi ya tukwata kushikuze mutu chinyi na kumutufa bunga ndo tukanya menue tusanenu kumoko mashimbu eswe ime ya nyisabawe anga tulishisa mifungo anga tulimeneka mumogo anga tulikunda kenya
Indiana nas comunidades. No âmbito do Programa de Responsabilidade Social. Indiama nas comunidades.
A trajetória musical do Mbimbi Show, a fechar aqui o espaço A Voz do Mineiro. Voltamos à primeira página. PCA da Indiama reafirma maior controlo da atividade mineira. A MP prevê acabar com a atividade de garimpo e a produção artesanal de diamantes em Angola. Diretora do gabinete do presidente de gerência da Sociedade Mineira de Catoca, feliz com a aposta do género feminino em cargos de destaque naquela empresa. Setor dos diamantes registra melhoria no processo de renovação, apesar dos constrangimentos da Covid-19. Da página cultural, músicos da Lunda Sul clamam por apoios. Ficam os cumprimentos do Sérgio Sapalo Armando, que esteve na técnica em montagem, reportagem e realização do Nicelson Dias e Constantino Luame, a supervisão da Direção de Comunicação e Marketing da Indiama e ao microfone esteve a Jane Ferreira Lingueno. Saudações diamantíferas.
Universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do Mineiro.